Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Bem-vindos a mais um Sala de Museu e bem-vindos ao Auditório da RUM. Desta feita temos connosco a Joana Rego. Olá, Joana, bem-vinda ao Sala de Museu.
Olá, Helena, obrigada.
Mais uma artista plástica e visual. Se calhar podemos começar por aqui, Joana. A definição correta é artista plástica, artista visual, ou no teu caso, arriscarias mesmo dizer pintora? Porque uma das características muito interessantes acho eu, da produção contemporânea é que ela é difícil de definir. E, regra geral, quando há um artista que diz eu sou pintor, ou eu sou escultor, ou outra coisa qualquer, eu fico por aí. De resto, já aos que plástico sem dúvida, aos que visual sem dúvida, no teu caso, como é que tu te definirias?
Eu já estou um bocadinho habituada a essa pergunta. Eu continuo a achar que o artista plástico acaba por ser mais abrangente. Eu continuo a gostar de dizer que sou artista plástica pintora, porque maioritariamente é aquilo que eu faço. Mas não me importo que, quando acabam por, de alguma maneira, ter que me identificar, digam que é só artista plástica, tudo bem.
Dentro dessa tua plasticidade, o teu trabalho tem hoje, foi adquirindo, mas hoje acho que isso é reconhecido até pelos prémios que bolsas, prémios, etc., menções que já ganhaste. O teu trabalho tem uma linguagem que se identifica perfeitamente. Eu diria que bebe um bocadinho de algum universo pop. Mas depois vai buscar a singularidade do desenho, vai buscar a poesia da palavra, porque as palavras são sempre escolhidas, acho eu, numa dimensão muito poética e até enigmática, ainda que se enquadre dentro de uma paleta que não é uma paleta plena de luz, mas que é uma paleta com doses sombrias, mas que eu acho que tu vai um bocadinho também buscar algumas coisas do universo da pop. Essa definição de linguagem, essa definição de plasticidade, se quisermos, ela define-se como? Como é que tu definirias aquilo que ao longo destes anos te foi movendo para tu construíres este caminho? Ou seja, o que é que te move? O que é que te interessa em termos de pesquisa artística? O artista é sempre um pesquisador. O que é que te interessa e de que forma é que foste percebendo que estes elementos poderiam ser aglutinadores, definidores da tua produção?
Eu sempre fui fascinada pela utilização da palavra na pintura. Eu acho que desde que comecei a estudar, e era bastante sensível a vários artistas, claro que depois uma pessoa vai tendo influências diferentes conforme as fases da idade, as fases artísticas em que somos confrontados com outros artistas e vamos lendo outras coisas, mas desde muito nova a questão dos jogos de linguagem no processo criativo da pintura foi sempre uma coisa que me seduziu bastante, quase inserir o texto na pintura ou na composição de uma pintura. Pondo em figuração, é aquilo que impõe uma visualização e também uma leitura. No entanto, eu também uso a palavra de uma maneira explícita, mas algumas vezes de uma maneira implícita, porque pode partir de um livro ou de uma frase e ela não estar legível, às vezes é no título ou às vezes até nem aparece, mas a palavra é sempre um mote, por isso eu acho que foi sempre esse o universo. É muito difícil eu identificar, às vezes tu falaste nas referências pop, obviamente. Eu comecei a ir muito cedo para os Estados Unidos e gostava muito de ver muitas das exposições, muito cedo, enquanto estudante. Comecei a ir quando tinha 18 anos e fui confrontada com uma série de artistas e também outros, como o Robert Rauschenberg, o Jasper Johns, na altura eram artistas que me influenciaram de alguma maneira. Mas nunca sei exatamente identificar, quando me perguntam se há algum movimento em particular no qual eu me tenho influenciado mais. Eu acho que foi tanta coisa. Mas basicamente o texto, na composição da pintura.
O texto na composição da pintura, mas também o texto, os autores, ou seja, também há muita coisa do que tu lês e das coisas do que vais buscar que na pintura pode aparecer como um título, como uma referência a um autor, mas para ti há uma história por trás daquela escolha, daquela palavra, daquele autor, daquela expressão.
Sim, sempre. Ou é um livro lido, ou uma frase que me diz alguma coisa, poesia, que eu sempre gostei imenso. Eu acho que é sempre, a linguagem tem sido sempre uma questão central no trabalho, porque é utilizada como material de suporte, projeto artístico, e pode ser isso, pode ser um livro, uma preocupação que eu possa ter tido, qualquer coisa que tenha ouvido, vou buscar muito aquilo que leio. Tenho caderninhos de apontamentos onde eu vou apontando sempre coisas que são importantes, ou, por exemplo, mesmo quando eu estou a procurar uma temática da paisagem, a paisagem como motivo tem que haver sempre a palavra, a plasticidade, a sua inscrição, o conteúdo e o significado, os jogos de linguagem que pode proporcionar ao observador, esse atravessamento da imagem no texto e do texto na imagem, são tudo fatores que me fascinam. E eu trabalho por séries, por isso nunca faço a mesma coisa, às vezes há temas recorrentes, mas vou mudando de série para série, sempre temáticas com alguma coisa que na altura me está a seduzir ou alguma preocupação que eu possa ter que queira pintar sobre.
As tuas preocupações sobre, são sobre, quando elas são transportadas para a pintura, elas são tuas, pessoais, interiores, ou há no teu trabalho muitas vezes preocupações com o meio envolvente, com questões mais transversais?
Seria, se calhar, injusto dizer que são minhas, porque eu acho que nós, não é, somos um todo e vamos nos formando com uma série de influências e as preocupações do dia a dia vão compondo, se calhar, maneira como nós vamos experienciando algumas sensações ou algumas questões. Por isso, estão, se calhar, digeridas por mim, mas têm muito a ver, não do, eu acho que não têm um caráter político, de alguma maneira panfletário, mas muitas vezes são questões que eu vou digerindo com o dia a dia, com aquilo que vamos vivendo.
Dentro dessas tuas preocupações e questões, as preocupações com o futuro, com as novas gerações com as quais tu lidas diariamente, uma vez que és também professor do ensino superior, essas preocupações, entram, assaltam, te ocupam o teu dia a dia, com aquilo que são as novas gerações que estão a surgir, com as suas preocupações ou não preocupações, com os seus interesses ou falta de interesses. De que forma é que a tua atividade como docente, te traz, links, caminhos, problemas também?
É muito enriquecedor e é um desafio constante, porque, precisamente agora, nestes últimos anos em que estou a lecionar na Faculdade de Belas Artes e agora, portanto, neste último ano letivo, a lecionar projeto aos alunos finalistas no quarto ano, em que cada um está a desenvolver um projeto com temáticas muito diferentes e há temáticas desde a memória, até questões de género, tem temas bastante diversificados, por isso há essa constante preocupação, primeiro em estar informada e atualizada, que é isso uma das vantagens de se dar aulas a um artista plástico, acho que temos mesmo essa obrigação e esse desafio de estarmos constantemente a estudar e a atualizarmos, mas essa também abertura para que tudo pode ser um tema de trabalho e os projetos que eles têm a liberdade total de escolher um tema e a sua abordagem plástica, são tão variados que às vezes é mesmo essa questão de termos que estar sempre à procura e até de material para motivação e para os podermos de alguma maneira ajudar naquilo que nos é possível.
A Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto é também a tua casa, ou seja, passaste como estudante, regressaste também depois como estudante para acabar o doutoramento, agora como docente, faz parte da tua casa também.
Sim, acho que foi um prazer voltar lá. Eu tive muitos anos a lecionar noutra escola superior, por uma questão mesmo de opção, porque me permitia ter muito mais tempo para ateliê, coisa que agora foi uma opção consciente, obviamente, mas sei que não terei tanto. A ida para as Belas Artes, eu dizia sempre que ia acabar os meus anos de ensino a dar aulas nas Belas Artes e está a cumprir-se esse objetivo. Voltar à casa, eu fui muito feliz. Eu acho que eu falo com alguns colegas que não têm tão boas recordações ou tão boas memórias da passagem nas Belas Artes. Eu gostei imenso de ter estudado lá e
Será que és
depois.
algum professor ou alguma professora, alguém que tenha marcado especialmente?
Sim, eu acho que eu gosto muito de dar aulas e tento ser sempre aquilo que eu fui absorvendo dos que foram excelentes professores e dos que não gostei como professores, porque também é muito importante uma pessoa ter maus professores para perceber aquilo que não quer ser ou não cair nesse erro. Tive professores que me marcaram imenso por variedíssimas razões, e que muitas vezes eu ainda estou a pintar ou a trabalhar e me lembro de coisas que eu via deles e de ralhetes e de elogios, mas principalmente de ensinamentos básicos, mas conversas que podíamos ter, não querendo ser injusta com ninguém, mas o Eduardo Batarda foi um professor que me marcou imenso, que eu admirava imenso e continuo a respeitar. O professor Francisco Laranjo também foi um professor que depois se tornou um bom amigo. O professor Domingos Pinho, no primeiro ano, foi assim um professor muito marcante, porque nos ensinou a respeitar a pintura e a ser pintor. O professor Pedro Rocha, eu acho que todos os professores das teóricas, das práticas, foram sempre professores interessantes. Depois tive aqueles que não gostei tanto como professores, mas, por exemplo, tinha o professor Adelino Felgueiras, que na altura não gostei dele como professor de pintura, mas tínhamos conversas fantásticas sobre jazz e eu aprendi muito sobre jazz. Eu acho que uma pessoa depois também se adapta às situações e vai tirando partido daquilo que pode, não é? Não, não pode, não, não podemos esperar, é o que eu digo sempre aos estudantes, que às vezes vêm com muitas expectativas e querem que os professores sejam aquilo que eles desejem. Eu acho que é tirar partido daquilo que as pessoas nos podem dar e adaptar às situações. E acho que foi um percurso interessante. Depois, voltar ao doutoramento foi uma questão prática, porque eu tinha começado em Pontevedra, andei a protelar o doutoramento durante anos e anos e depois finalmente regressei às Belas Artes para poder terminar. Acabei por ser um doutoramento a Não frequentei a parte curricular, por isso não usufruí, se calhar, daquilo que é interessante. Mas o facto de depois ter começado primeiro nas formações contínuas, que achei muito interessante, e depois a dar aulas na licenciatura e agora no mestrado também, acho que foi um regresso a uma casa onde eu fui muito feliz. Claro que as coisas agora estão muito diferentes, mas continuo a gostar imenso de estar lá.
Não é uma casa de campo, mas é uma espécie de casa. Mas por falar em casa de campo, vamos ouvir uma das tuas sugestões musicais. É de facto a minha Elis Regina é a maior intérprete de todos os tempos. Acho que é difícil superar alguém
Concordo.
que deixou tudo na música, não é? E esta é uma das suas grandes, uma das músicas que ela de facto celebrizou e que interpretou como ninguém. Então vamos ouvir Casa de Campo, pela voz de Elis Regina, sugestão da Joana Rego.
Onde eu possa compor muitos roques rurais, tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo do tamanho ideal, pau a pique saber, onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros e nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada mais.
Joana, voltamos à conversa, já falamos um bocadinho da tua atividade como docente, um bocadinho do trabalho também. Tens aqui no teu percurso alguns dados interessantes, também alguma uma internacionalização que de alguma forma acontece cedo, não é? Em Roterdão, que tu tens aqui uma espécie de bolsa, não é? Um projeto tripartido, uma espécie de bolsa, diria, não é? Para fazeres uma exposição fora. Mas há bocado eu retive algo do que tu descreveste, que foi, no fundo, tu referiste um conjunto grande de professores homens, e o que tu referiste é, no fundo, reflexo dos tempos que nós vivemos ainda. Portanto, a escola ainda é altamente patriarcal, o meio artístico ainda é altamente patriarcal e, de uma forma geral, não favorece as mulheres. E, não obstante, até teres aqui alguns dados e alguns apontamentos no teu currículo, que denotam que foste galgando o caminho, gostava que falássemos um bocadinho sobre isso. É diferente ser homem a ser mulher, ou seja, é mais difícil para quem é mulher, que traços, se concordas ou não, que traços de dificuldade ou não é que tu identificas aqui? E se sentes que hoje, quando pensas, por exemplo, na escola, não é? Tu também, és professora, se sentes que já há uma mudança, porque até das várias artistas que têm passado aqui por este podcast, as referências são masculinas, são matriarcais, são patriarcais, o espaço público é patriarcal, quase só há obras, já tem espaço público de artistas homens, só há arquitetos, há assim uma coisa nas artes onde supostamente deveríamos estar alguns passos à frente, parece que não estamos. O que é que tu sentes em relação a isto?
Eu acho que as coisas têm vindo a melhorar, e embora ainda haja muito caminho a percorrer, nas Belas Artes temos uma mulher diretora, o que é excelente. Há mais mulheres do que no meu tempo foi a lecionar. Eu há bocado não falei na Maria José Guiar,
Sim.
foi um lapso, mas também foi uma professora que me marcou, até um bocadinho pela sua maneira de ser e a maneira de lidar com as mulheres. Era difícil, mas por ser difícil, ter-me-á marcado também por essa razão. Eu penso que ainda há um longo caminho a percorrer, porque ainda há muita gente. E fizemos essa pesquisa, e eu, na altura, quando estava a fazer o doutoramento de filo, porque o meu. A minha tese focava-se no trabalho de mulheres artistas, e fiz esse levantamento. Ainda havia uma discrepância imensa. Aliás, quando nós queremos convidar uma mulher artista com uma carreira reconhecida, é difícil. Há muito mais jovens agora, ainda bem, há jovens artistas mulheres, eu acho que há em maior número do que há uns anos atrás. Ainda são muito jovens, lá está, pois o difícil é manter a carreira e não começar. Penso que ainda há muito a fazer e sinto que.
O que é difícil não manter? São as questões sociais, é a família, é a maternidade.
Avançar é isso muitas vezes. Por exemplo, eu lembro da Maria José Aguiar me dizer na altura. A Joana tem talento, mas é muito nova. Depois de casa tem filhos, estraga tudo. E eu lembro-me de ter ouvido isso, e hoje em dia, que até eu não casei, não tive filhos, obviamente que não foi por isso, foi por opção, mas eu sei que há colegas minhas que acabaram, né, por ter uma carreira de docência no ensino básico e secundário, constituíram família e deixaram uma carreira artística de lado. Não quer dizer que não seja compatível, mas é muito complicado. E principalmente porque ainda é um mundo muito dominado por artistas masculinos. E eu sempre fui um bocadinho contra essa questão da exposição de mulheres artistas, embora eu sei que é muito importante e acabei por me ver envolvida em muitas delas, mas acho que nós merecemos, porque não, uma exposição de artistas, e somos mulheres, mas porque nunca há isso, uma exposição de homens artistas, mas por outro lado eu sei que é necessário, porque nós temos que nos evidenciar, e eu acho que tu usas muito aquela palavra que eu acho muito interessante, o empoderamento da mulher, e tem mesmo que ser, porque ainda estamos numa fase que ainda há mesmo muito para fazer.
Sim, é verdade. Olha, eu estive agora recentemente a ver a exposição da coleção da Gulbenkian, que atravessa os períodos de aquisição da coleção. E não obstante existirem casos de talento inequívoco, duas das primeiras obras que a Gulbenkian adquire de seis é uma da Paula Rego e outra da Vieira da Silva, o que é notável. Depois nós temos períodos de franca, não digo ausência, mas. E a Gulbenkian é das coleções mais equilibradas no panorama nacional a esse nível. Vemos períodos ali em que, de facto, parece que só havia homens a produzir, e depois já com Isabel Carlos, nesta última fase, a última sala, já só tinha artistas mulheres, ainda que depois pus-me a pensar, voltei a ver e não havia. Não vou dizer um único, mas talvez não houvesse um único negro representado. E portanto, e eu percebo o que tu dizes, era ótimo que isto fosse tudo por mérito e que por mérito cada um de nós tivesse o seu lugar, mas o facto é que se nós não criarmos mecanismos para evidenciar as minorias, e é chato quando a maior parte da população do mundo são mulheres e nós somos minorias, e somos é um bocadinho estranho, não é? É qualquer coisa de estranho que se passa. E de facto, hoje em dia é diferente e tu terás seguramente muito mais alunas do que alunos, mas a perspectiva destas estudantes, ainda se aplicaria ao que diz a Maria José Aguiar, ainda fazia eco, vivemos um tempo muito mais diverso, que as escolhas são muito mais diversas, e em que tu acreditas que esses aspectos já não pesarão como pesaram, como ainda pesam para a minha geração ainda pesam, para a tua ainda pesaram, para outras ainda pesaram. Acreditas que hoje os jovens já entendam, já tenham essa expectativa de que as escolhas da vida pessoal não vão interferir na carreira? Ou achas que a sociedade ainda diz às meninas, às mulheres, que há limitações?
Eu ainda diz, eu tenho alunas agora que ainda conseguiram ir para as belas artes um bocadinho à revelia dos pais, porque não viam um futuro, também um bocadinho essa questão de ser artista plástica é difícil para sobreviver. Mas também acho que agora há muitas jovens que dizem que têm outras opções de vida. Já eu acho que já não sonham em constituir família e ter uma vida dita convencional. Eu tenho muitas alunas que querem correr mundo, querem ir viajar e fazer residências, e só passado muito tempo é que dizem que querem voltar à base. Por isso já é normal. No meu tempo, eu acho que a maior parte dos meus colegas casou logo a seguir a fazer o curso, e agora vê-se que as pessoas querem, têm outros objetivos, querem trabalhar e pintar e sair e viajar e conhecer. Também é muito mais fácil hoje em dia fazê-lo,
Mas tu
mas.
com 30 ou 31 anos, não sei se já terias 31, quando Porto foi capital europeia da cultura e Roterdão também, fazes muito nova, isso é muito novo, 30 anos para um artista novíssimo. Fazes uma internacionalização. Essa viagem, essa experiência marcou-te? Tiveste outras experiências, não só profissionais, mas outras experiências de viagem que trouxeram coisas para a tua obra? Porque muitas vezes, sobretudo naquilo que é a tua poética do desenho, a forma como tu aparecem alguns elementos desenhados ou até repetidos, de vez em quando parece-me que há outras coisas que não são daqui.
Eu sempre gostei de viajar, não viajo tanto como gostaria, mas eu acho que o momento mais importante, se calhar, no arranque da minha carreira, foi o facto de ter tido esse privilégio de ter feito um mestrado fora, em São Francisco, nos Estados Unidos, porque me abriu uma série de mundo, deu muito mundo, mesmo. Porque havia estudantes internacionais, se calhar lidei muito pouco com americanos. Os meus amigos eram os estudantes internacionais que vinham de variadíssimas partes do mundo, desde Coreia, Japão, Colômbia, Europa, vários sítios da Europa. E isso acabou por me abrir muito o mundo, porque tive em contacto com muitas exposições, com muitas bagagens e culturas diferentes, e a partir daí quis sempre ter outra perspectiva, não querer ficar fechada no, na minha base. Mesmo não podendo tanto viajar, se calhar, por exemplo, não sei se estava a referir, por exemplo, àquela série do sushi,
Sim,
ou,
por
porque.
exemplo.
Eu foi engraçado porque comecei com essa série depois de ter vindo dos Estados Unidos, nunca tinha ido ao Japão, só fui ao Japão muitos anos depois. E o que eu gosto é quando me interessa algum tema, depois tento ler muita coisa, ver filmes, ver uma série ir buscar referências que me ajudam de alguma maneira a construir esse universo. Mas às vezes as coisas vêm ter comigo, eu procuro, não quer dizer que seja após uma viagem faço esta série. Às vezes as coisas são quase o fechar desse processo ou dessa série. Mas, se calhar voltando ao início da conversa, da palavra, eu acho que vou buscar muito mais informação à leitura, que é uma coisa que eu gosto
Sim, e
muito.
São Francisco, que referiste, também é uma cidade dos livros, da Beat Generation, é uma cidade fantástica, portanto acredito perfeitamente que tenha marcado. Eu só estive lá mais ou menos em férias e acho que é absolutamente estrondoso a quantidade de
Eu não sei como é
viagens
que
que me
está
podem
agora.
fazer.
Pois, eu não sei como é que estará agora. Eu estudei, eu digo sempre, eu estive lá no século passado. Só voltei lá depois do 11 de setembro em 2002, creio. E depois nunca mais fui. Mas, por exemplo, eu fui assistente. Na altura podia-se escolher entre fazer um estágio ou ser assistente. Eu já pensava em vir a dar aulas. E fui assistente de um senhor que infelizmente já morreu, o Thomas Ackley, que tinha pertencido à Beat Generation, que era um senhor que estava prestes a reformar-se, que eu apaixonei-me por ele, era uma delícia de ser humano. E se calhar a minha visão de São Francisco tinha muito a ver com. Primeiro, é uma cidade muito europeia. Ai, europeizada. Não há aquele choque de culturas, né? Como uma pessoa pensa sempre nos Estados Unidos, mas conheci gente tantos sítios que eu acho que isso foi um abrir mesmo horizontes para várias coisas.
E acredito que também tenha vindo aí um bocadinho do jazz, além das conversas com os professores das belas artes.
Sim.
E será por aí, a conversa passou e o tempo passou num instante, que nos despedimos com So What, do Miles Davis, a tua segunda sugestão. Joana, muito obrigada por esta conversa, passou muito rápido. Sei que vais continuar aí com projetos e a trabalhar. Só para terminar, dá-nos nota assim, se quiseres, de algum local onde chegas a expor ou algum projeto futuro para que as pessoas possam acompanhar.
Antes de mais nada, muito obrigada pelo teu convite, Helena. Foi um gosto. Eu estou a preparar agora uma exposição pequena para uma galeria que há em Espinho e será em setembro, 17 de setembro, penso. E depois para o ano tenho mais dois projetos, mas como ainda não fixamos datas, etc. Estou envolvida
Ainda
nisso. Agora.
estás envolvida nisso. Então, mas a partir de setembro poderemos ver-te em Espinho, seguramente também a tua obra está representada em coleções, etc. Seguramente que ela andará por aí. Joana, muito obrigada por esta conversa e ficamos então aqui com o Miles Davis, So What, e um grande beijinho e continuação do bom trabalho.
Muito obrigada, Helena. Um beijinho.
Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.